Obrigado por estar vendo.
Aí, Vera. Tá bom?
Muito boa tarde a todos. É com grande prazer que eu recebo, eu e o Parlamento, recebemos aqui um conjunto de professores de Direito que, com a sua sabedoria e boa vontade, vêm connosco co-celebrar um dia extraordinário na nossa história, que é o dia 25 de Abril. Perante a ciência, não valerá nenhuma incursão discursiva da minha parte. Pretendo apenas falar de afetos e dizer, se me permitem, que há aqui um registro de memória e emoção pelo facto de eu ter ao meu lado um conjunto de cidadãos que fazem parte também do meu percurso de existência, que me trazem o prazer, a alegria, a lembrança e até a nostalgia dos corredores da universidade, em cujo percurso tantas vezes fui interceptada pelos caminhos da política. E é por causa desse zigue-zague que me causa algum estremecimento de emoção que eu hoje tenho também um redobrado prazer, porque é como se este momento me juntasse dois polos diferentes de mim mesma. E devo dizer que também eu e o Parlamento sentimos que uma celebração como esta vem culminar no plano do mais profundo sentido das coisas, no plano do fundamento, a celebração do 25 de Abril. Porque não há ação sem pensamento. E se a ação honra o pensamento quando o transforma e o leva a uma praxis humana, a verdade é que o pensamento é o começo de todas as coisas e o começo de todas as mudanças. E é também uma homenagem ao pensamento, enquanto instância crítica de propulsão da história, que nós sentimos que as celebrações do 25 de Abril ficam com esta conferência muito mais completas. E por isso queria dizer a todos, em particular ao Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa, a quem devo desde muito tempo conhecimentos e amizade, ternura, alegria, partilha de alguns espaços dentro e fora da política. Ao Sr. Professor José João Abrantes, que também partilhou comigo os tempos de universidade. Ao Sr. Professor Francisco Pereira Coutinho e ao Sr. Professor Jorge Bacelar Gouveia. Dizer-lhes que também lhes agradeço, e somos nós que agradecemos, a presença aqui, uma espécie de contributo de excelência para uma celebração que esta manhã começou nos domínios puros da política e nas profundezas do coração. Sendo assim, eu vou dar a palavra ao Sr. Professor Jorge Bacelar Gouveia.
Muito boa tarde, as minhas saudações a todos os presentes.
em quantidade e, sobretudo, em qualidade. Cumprimento todas as autoridades aqui presentes e permitam-me partilhar convosco a alegria de aqui estar neste dia, o Dia da Liberdade, e no Parlamento, na Casa da Democracia. Aliás, casa que aprovou a Constituição em 2 de abril de 1974 e neste dia 25 de abril, precisamente, o dia em que a Constituição entrou em vigor, 25 de abril de 1974, portanto, hoje, o 39º aniversário da entrada em vigor da Constituição de 76. Eu gostaria também de agradecer a presença dos ilustres membros deste presídio. Naturalmente começo pela Senhora Presidente da Assembleia da República, dizer-lhe que é um grande gosto aqui estar e, sobretudo, a honra que nos deu de acolher o lançamento desta obra. Muito obrigado, Senhora Presidente, pelo seu acolhimento amável, instantâneo, que também para mim serve para matar saudades de tempos recentes aqui da Casa da Democracia, mas também tempos recentes de reuniões noutras casas que também tivemos a ocasião de fazer, por acaso, a propósito da Constituição da República Portuguesa. Também gostaria de agradecer ao professor Marcelo Rebelo de Sousa o facto de ter aceito fazer esta intervenção, a apresentação do livro. Sabe que é sempre um enorme prazer estar consigo, reencontrá-lo muitas vezes. Tenho essa felicidade há muitos anos desta parte, porque fui seu aluno, foi o meu orientador de mestrado e também foi o meu arguente de doutoramento. Esse momento particularmente inesquecível. E, portanto, sou professor, acredito que é para mim uma grande alegria tê-lo aqui comigo, meu mestre, há muito tempo, do direito, também da política e não só. Gostaria de agradecer ainda a presença do professor José João Abrantes, também um velho amigo. Posso revelar-vos a curiosidade de ter sido ele o meu último professor na licenciatura, quando me fez uma oral de melhoria de nota em Direito do Trabalho, no dia 31 de julho de 1989. Mal eu sabia que depois o iria reencontrar numa outra escola onde estamos, a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Muito obrigado, Sr. Professor, pela sua amizade e pela sua presença. Também gostaria de referir e agradecer a presença do professor Francisco Pereira Coutinho, co-organizador nesta obra, e pelo seu trabalho inestimável, não só um trabalho mais operacional, mas também um trabalho de concessão, de ajuda e de acerto em relação à intervenção dos diferentes colaboradores e, sobretudo, disciplinador, às vezes um papel não muito simpático, mas necessário para o êxito desta iniciativa. Eu vou ser breve nestas palavras e gostaria de partilhar convosco quatro sentimentos, quatro palavras, é o que me ocorre nesta ocasião. A primeira palavra, como calculam, é de agradecimento. Eu agradeço aos autores, em primeiro lugar, sem eles a obra não teria sido possível, cerca de 80 autores de várias gerações, de várias faculdades, com vários perfis profissionais. A todos, muito obrigado por terem aceito colaborar nesta enciclopédia da Constituição Portuguesa. Também agradeço à editora, a Quid Juris, ao Dr. Vítor Silva Lopes e à doutora Fernanda Sequeira, o seu cuidado, o seu interesse, a sua confiança e, sobretudo, a sua paciência, às vezes com alguns autores ou co-organizadores mais impacientes e mais exigentes. Muito obrigado por terem também confiado neste nosso trabalho. E claro que agradeço à Assembleia da República, e em particular à Senhora Presidente da Assembleia da República, a todos os funcionários que permitiram esta sessão, uma sessão elegante, uma sessão bonita, nesta magnífica biblioteca do melhor que nós temos em Portugal, sobretudo em livros do século XIX. E, portanto, também como universitário, fico muito feliz por fazer a apresentação deste livro neste espaço magnífico, a Biblioteca da Assembleia da República. Uma segunda palavra eu gostaria de dar em termos de explicação desta obra, embora também o professor Pereira Coutinho vá dizer algo mais sobre isso. O primeiro aspecto que eu gostaria de referir é o pluralismo desta obra. É uma obra que não pretende encerrar nenhuma visão específica da Constituição. Aliás, esse pluralismo vê-se muito na escolha dos próprios autores, escolhidos com base nas suas qualidades profissionais, mas não, obviamente, com base nas suas orientações ideológicas. E penso que esse pluralismo também se vê do ponto de vista dos seus perfis profissionais, da sua idade e da diversidade de outras competências que ficam bem patentes para quem ler esta obra. Este trabalho é o resultado do impulso de duas instituições, no âmbito da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Por um lado, o Centro de Investigação em Direito e Sociedade, de que neste momento eu sou o diretor, e também do Instituto de Direito Público associado à Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Entendemos que esta obra seria muito importante para também mostrar o trabalho de investigação que nós estamos a fazer na nossa faculdade. Claro que aqui contando com a colaboração de tantos outros juristas, cerca de 80, como disse, de muitas outras instituições, mas que não tiveram qualquer problema em associar-se a um projeto que tem a sua raiz na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Perguntarão por que razão este livro se chama Enciclopédia da Constituição Portuguesa e não qualquer outro nome. Penso que esse nome, Enciclopédia, é um nome muito apropriado, porque este livro não pretende ser um dicionário, por exemplo, porque um dicionário é algo de mais rudimentar, com o devido respeito por quem queira fazer dicionários e, sobretudo, dicionários jurídicos. Também não é uma Constituição anotada, no sentido de se encontrar alusões específicas a cada um dos artigos da Constituição. Penso que é um novo caminho, é um caminho intermédio que pode equilibrar uma dimensão teórica, que os manuais normalmente contêm, e uma dimensão prática. Portanto, a ideia de explicar a Constituição, não com base nos seus artigos, mas com base em princípios, em conceitos e em valores. E penso que isso resultou muitíssimo bem e, portanto, essa é uma razão certamente determinante para que possam comprar este livro. Aliás, que está à venda por uma módica quantia de 29 euros, mas há um preço mais baixo de lançamento de 26 euros. Uma terceira palavra é uma palavra de desejo. Desejo, talvez agora quanto ao futuro. Sabemos bem o contexto que vivemos, de uma crise económico-financeira profunda. Porventura, essa não será a única crise que nós estamos a enfrentar, haverá outras crises. Mas esta obra tem uma resposta à importância da Constituição num contexto de crise. Claro que alguns até gostariam que a crise fosse da própria Constituição. Não acredito que tenhamos chegado lá. A Constituição aí está. A Constituição também sabe responder a um contexto de crise e a Constituição pode ser adaptada a uma situação de crise. E certamente que isso nunca equivalerá a uma crise da própria Constituição. Mas ultrapassada esta crise, que dentro de alguns meses vai desaparecer,
absolutamente.
Nós gostaríamos de deixar aqui um desafio também à Sra. Presidente da Assembleia da República e à própria Assembleia da República. Nós continuamos o nosso trabalho na Faculdade de Direito da Universidade Nova e com os nossos colegas de diferentes instituições e penso que há duas áreas que, sobretudo no Direito Constitucional, carecem em Portugal de algum aprofundamento. Não estou aqui a culpar ninguém, mas penso que poderiam ser duas linhas de pesquisa que eu tomo ousadia de neste momento propor à Sra. Presidente. Desenvolver estudos no âmbito do direito parlamentar e do direito dos partidos políticos. Anotar, por exemplo, o regimento, anotar a lei dos partidos políticos e fazer outro tipo de trabalhos, não apenas trabalhos jurídicos, mas também trabalhos jurídico-políticos que pudessem dar a visão real das coisas. Penso que o direito constitucional, nos tempos de hoje, é verdade que se tem desenvolvido muito, em grande medida também devido ao aumento exponencial dos constitucionalistas e, sobretudo, às novas gerações que têm aparecido. Eu já sou de uma geração, não dos primeiros constitucionalistas, mas também já não sou da última geração dos constitucionalistas, já estou de uma geração intermédia. O professor Marcial é mais da primeira geração. E, portanto, julgo que estas linhas de pesquisa no futuro seriam interessantes e, portanto, não me levando a mal certamente, Sra. Presidente, deixo esta sugestão e, obviamente, da minha parte, todo o interesse em poder colaborar naquilo que entender nessas áreas. E, para terminar, uma quarta palavra. Não me leve mal, é uma palavra mais pessoal. Mas, regressando eu aqui ao Parlamento, depois de ter sido deputado na anterior legislatura, julgo que gostaria de deixar aqui uma palavra pessoal de homenagem a um antigo deputado desta Casa, que eu conheci muito bem nos últimos anos, e que infelizmente faleceu em janeiro, o antigo deputado e coronel António Marcos Júnior. conheci-o apenas no exercício de umas funções no Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa, conheci-o só dos jornais, pude realmente conhecê-lo muito bem durante os 4 anos em que partilhámos esse órgão de fiscalização. Estávamos reunidos todas as semanas, conversámos sobre muita coisa. Eu, com curiosidade de saber como tinham sido os meandros do 25 de Abril, visto que ele foi um capitão de Abril e foi o mais jovem, julgo eu, membro do Conselho da Revolução, e ele também querendo saber coisas um pouco mais, digamos assim, teóricas sobre o funcionamento da Constituição e mais aspectos de direito comparado. Portanto, tive a ocasião de privar com ele muitas vezes. A sua morte prematura fez muita impressão e causou-me uma profunda tristeza. Era uma pessoa boa, uma pessoa inteligente, discreta, corajosa, íntegra, e de facto penso que o país perdeu uma grande personalidade. E ao alinhar estas palavras, lembro-me sempre de algo que ele me dizia em muitas dessas reuniões. Às vezes, eu na altura não era deputado, mas depois fui em 2009, ele era deputado e depois mais tarde também deixou de ser, mas ele frisava muitas vezes a importância da Constituição e referia sempre muitas vezes duas normas da Constituição que ele achava que não estavam a ser cumpridas. Penso que não estou aqui a cometer nenhuma inconfidência, diz ele neste momento. Ele dizia que tudo estaria bem se cumprissem duas normas da Constituição. Que o governo fosse responsável perante a Assembleia e que o deputado fosse verdadeiramente livre. Se isso pudesse acontecer, então a Constituição estaria a ser verdadeiramente cumprida. E, portanto, nesta ocasião gostaria de dedicar este livro, enfim, neste momento, também observando que está connosco a doutora Maria de Belém, que é presidente do Partido Socialista, a partir daquele pertenceu até à sua morte, e cujo grupo parlamentar ele também fez parte, também, enfim, manifestar aqui a minha homenagem sentida ao capitão de Abril, António Marques Luna, sobretudo hoje também, que é o dia 25 de Abril. E permitam-me terminar, vou ler-vos um poema que certamente já terão ouvido muitas vezes, de Sofia de Mel Brainer. Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sr. Professor Jorge Bacelar Gouveia. Dou agora a palavra ao Sr. Professor Francisco Pereira Coutinho. Faz favor.
Muito boa tarde a todos. É um gosto estar aqui. Gostava, enfim, de renovar os agradecimentos feitos pelo Professor Bacelar Gouveia. Agradecer também a si. Há cerca de um ano e meio tivemos esta ideia e o professor Bacelar Gouveia disse-me em seis meses isto está pronto. Conseguimos fazê-lo em 18 meses, o que acho que foi extraordinário, muito graças à sua energia indiscutável. Que o professor Urbano está um bocadinho chateado porque tinha esse poema justamente para a sua intervenção.
Mas,
ele também tinha do Arim dos Santos, portanto, também tinha os dois. Enfim, resta-me agora falar um pouco sobre esta obra, muito rapidamente, que lançamos simbolicamente, como disse o professor, no 37º aniversário da nossa Constituição. E porquê é que nos lembramos disto? Porque nós achamos que havia aqui uma lacuna em Portugal que consistia no facto de não existir um texto que abordasse simultaneamente, de uma forma abrangente e multidisciplinar, os principais conceitos e temas constitucionais. E, essencialmente, que o fizesse num formato e numa linguagem que fosse acessível a um público muito alargado. E não um texto direcionado, como é costume, para juristas especializados em direito constitucional. E foi essa a razão pela qual escolhemos um conjunto de entradas com um limite máximo aproximado de 6.500 caracteres, 100 notas de rodapé, com 5 referências bibliográficas, no fundo, para quem quiser investigar um pouco mais sobre cada um destes conceitos, ter uma leitura orientada. E por essa razão, esta enciclopédia representa também, na nossa opinião, uma forma de comemorarmos a nossa Constituição. O meu feriado é constituída por 195 entradas, que foram elaboradas por 87 professores de Direito, advogados, juízes, procuradores, muitos historiadores, politólogos, especialistas em relações internacionais e poderia continuar. No fundo, tentamos encontrar um leque muito variado de autores que refletisse não só uma abordagem plural, mas essencialmente multidisciplinar a estes temas constitucionais que são fundamentais para o nosso país. Agora, importa dizer que esta ideia não é original. Eu inspirei-me numa obra que foi lançada em 1986 nos Estados Unidos da América, que se chama Encyclopedia of the American Constitution, e foi lançada em 1986 com um formato e dimensão muito aproximada daquela que temos aqui hoje à nossa frente. O interessante é que essa enciclopédia da Constituição Americana conta hoje, alguns anos depois, com 6 volumes e mais de 3.500 páginas. Ora bem, e por isso eu lanço aqui um desafio ao professor Bacelar Gouveia, pode ser que me arrependa mais tarde, que é justamente de... É suicídio, pois eu bem sei, senhor professor, bem sei, eu troco e-mails com ele quase todos os dias. Portanto, lanço um desafio aqui ao professor Bacelar Gouveia para, enfim, nas próximas décadas, provavelmente, continuar este projeto. É um desafio que também é extensível aos diferentes autores que aqui estão, mais de 87, que, no fundo, é com o objetivo de transformarmos esta enciclopédia numa obra de referência da nossa Constituição. Portanto, fica o desafio lançado. Espero que o aceitem. Muito obrigado.
Dou agora a palavra ao Sr. Professor José João Abrantes. Faz favor.
Boas tardes a todos. Senhora Presidente da Assembleia da República, é com muito gosto e com muita honra que estou aqui hoje, nesta tarde, nesta cerimónia sob a vossa presidência, querida amiga. Há aqui também toda uma corrente de afetos e de emoções que nos une a todas as pessoas que estão nesta mesa. Não só a Senhora Presidente da Assembleia da República, que foi minha contemporânea na faculdade, o Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa, de quem fui aluno e de quem fui assistente, precisamente de Direito Constitucional, e, naturalmente, as pessoas mais importantes em termos da razão de estarmos aqui hoje, que são os coordenadores desta obra, os meus queridos amigos e colegas, professores Jorge Bacelar Gouveia, que já aqui evocou também a nossa passagem conjunta pela Faculdade de Direito de Lisboa e depois, mais tarde, hoje, pela Universidade Nova de Lisboa. O professor Jorge Bacelar Gouveia tem uma vastíssima obra e uma vastíssima atividade de divulgação e de iniciativas na área do direito constitucional e na área dos direitos fundamentais, onde, aliás, fez o seu mestrado sobre os direitos fundamentais atípicos e depois, mais tarde, o seu doutoramento sobre o estado de exceção no direito constitucional, e tem aliado a teoria e a prática nessas áreas, conforme, aliás, ainda referiu, ao evocar designadamente a memória, a que me associo à evocação da memória desse capitão de Abril, que hoje todos devemos lembrar, que era o capitão Marques Júnior, o coronel Marques Júnior, mas, enfim, capitão de Abril, e homem que foi sempre um homem digno, vertical, e que tive a honra e o prazer de conhecer. E, naturalmente, o professor Francisco Pereira Coutinho, que é um querido amigo também de longa data, conheci-o como aluno da Faculdade de Direito de Lisboa, da Universidade Nova de Lisboa, e além de ter sido um dos melhores alunos da sua licenciatura, um excelente aluno, foi o primeiro doutor em Direito daquela universidade, daquela faculdade, precisamente saído daquele curso. De maneira que tudo isto são razões a acrescentar esta corrente de afetos e de emoções que hoje nos traz aqui, e, portanto, queria saudar naturalmente todos os presentes, desde logo todas as autoridades aqui presentes, e permita-se-me uma especial referência ao Sr. Reitor da minha Universidade, que vejo aqui com muito gosto e agradeço a sua presença, naturalmente, para além de todas as outras autoridades, onde vejo também queridos amigos para além disso, e todos os presentes. É efetivamente um grande gosto estar aqui, naquela que é, por excelência, a Casa da Democracia, o Parlamento, neste dia 25 de Abril, que evoca o mesmo dia da liberdade, o mesmo dia da libertação, de há 39 anos, E eu aqui, efetivamente, devo confessar que o Francisco Pereira Coutinho já se antecipou. Eu tinha aqui um excerto do poema da Sofia de Mel Brainer. O dia de que Sofia de Mel Brainer disse ser o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. Ou, nas palavras de Ari dos Santos, o dia em que se abriram as portas da claridade e a nossa gente invadiu a sua própria cidade. Até porque a Constituição de 76, que aqui nos traz hoje, através desta obra, é ela própria, desde logo, um corolário da Revolução dos Cravos, da Revolução Democrática e Humanista ocorrida há 39 anos, que nos libertou da mais antiga ditadura da Europa. Queria começar por salientar, a propósito da obra em si mesmo, o grande interesse e valia desta obra face ao interesse crescente pela lei fundamental, até pela sua pertinência e valor crucial nos debates político-ideológicos que se têm travado na evolução da sociedade portuguesa, no espaço democrático e de uma democracia que, por vezes, vive tão bem contemporânea com a crise, como é agora a situação, que naturalmente esperamos que seja ultrapassada. E queria salientar, para além deste interesse e desta valia, desde logo daí decorrente, o pluralismo de origens, de gerações e até de posicionamentos político-ideológicos e pré-compreensões quanto ao próprio fenómeno constitucional desta quase centena de autores, de prestigiados autores, que colaboraram nesta obra. É, portanto, uma obra que também faz jus ao conceito de democracia e de pluralismo e que afirma a vitalidade do direito constitucional enquanto algo que é, que deve ser, indiscutivelmente, algo de, efetivamente, definidor da identidade de uma comunidade, de um povo. Por tudo isto, dou naturalmente os parabéns a todos os autores e, muito em particular, os parabéns e uma palavra de incentivo a que continuem a produzir mais obras com esta inegável qualidade aos coordenadores da obra, os professores Jorge Bacelar Gouveia e Francisco Pereira Coutinho. Também eles próprios, de gerações diferentes, um do outro, conforme referiu o professor Jorge Bacelar Gouveia, e em si diferentes da geração do professor Marcelo Rebelo de Sousa, são a prova de que não só o direito constitucional está vivo, como estão o seu ensino e a sua investigação. A Constituição é, de facto, a lei fundamental, enfim, retomando uma expressão de todos conhecida, a tête-chapitre dos diversos ramos do direito. É o documento que limita e racionaliza o exercício do poder que naturalmente deve ser limitado desde logo por aquele que é o principal valor social e político de qualquer sociedade democrática, o primeiro e o mais imprescritível dos valores, como dizia Orlando Carvalho, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. E por isso, a Constituição portuguesa, nesse aspecto, é paradigmática, pelo extenso catálogo de direitos fundamentais típicos e atípicos, enfim, ainda há pouco falei dos direitos fundamentais atípicos, a que o professor Bacelar Gouveia dedicou a sua tese de mestrado e que estão, enfim, referidos no artigo 16 da Constituição, também com regras sobre a sua própria fiscalização e sobre a sua própria revisão com os limites materiais, formais, temporais, circunstanciais. Hoje, e quando digo hoje, é um hoje muito extenso, porque estou a falar do Estado Social, enfim, do Estado de Direito Democrático, as funções assinaladas ao Estado no âmbito da economia e da sociedade refletem-se no próprio conteúdo e no âmbito dos textos constitucionais dos Estados Democráticos, com todo um conjunto de preceitos reguladores do intervencionismo estadual. Por isso, com o constitucionalismo social, com o Estado de Direito Democrático, a Constituição é, não só como era no liberalismo, aquilo que regulava a liberdade individual e a organização do poder político, mas é também a fonte suprema, designadamente, do próprio direito privado, de todos os ramos do direito. Esta ultrapassagem dos princípios liberais da separação entre Estado e sociedade civil, entre o direito público e o direito privado, aparece, como é sabido, como consequência não só da ampliação das matérias constitucionais, como também do próprio reconhecimento, devido em grande parte a Kelsen, da normatividade da Constituição. Esse reconhecimento é, aliás, conforme é sabido, o ponto de partida do sistema de fiscalização da constitucionalidade baseado na existência de um Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional assenta precisamente nessa ideia de superioridade hierárquica da Constituição. O Tribunal Constitucional é, por excelência, o guardião da Constituição, devendo garantir que as normas legais e os outros actos infraconstitucionais não ofendam as regras e os princípios garantidos pela lei fundamental. Por isso, tem toda a razão, e vou citar, já tive a oportunidade de lhe dizer, não sabia que ia estar aqui o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, a quem saúdo com muito gosto e com muita honra pela sua presença, mas tem toda a razão o Sr. Presidente Conselheiro do Tribunal Constitucional, professor Dr. Joaquim de Sousa Ribeiro, quando diz que são as leis que têm que se adaptar à Constituição e não a Constituição que tem que se adaptar às leis. É verdadeiramente espantoso que alguns venham hoje dizer que o Tribunal Constitucional deve ter na conta, quando faz os seus juízes de apreciação da constitucionalidade, a situação do país, nomeadamente o facto de nos encontrarmos submetidos à intervenção externa, graças a uma série de fatores que são conhecidos e que se têm agravado desde que aqueles que têm executado esse memorando de entendimento que nos foi imposto e cuja natureza jurídica é muito duvidosa, já voltarei a este ponto adiante, que têm aplicado esse memorando de entendimento, têm vindo a agravar. Hoje, a situação do país é bastante pior do que há alguns tempos atrás. O desemprego subiu, não há crescimento económico. Sem crescimento económico não se podem pagar as dívidas e, portanto, o déficit está cada vez maior. É evidente que aqueles que defendem estas teorias desejariam, talvez, que o Tribunal Constitucional tivesse inventado e aplicado uma qualquer teoria jurídica original que colocasse acima da Constituição outros documentos, nomeadamente esse tal memorando de entendimento, uma vez que é um documento que ainda por cima tem uma natureza jurídica muito discutível, porque, que eu saiba, não é um tratado internacional. No entanto, está a ser cumprido pelo Estado português. Infelizmente, nós sabemos que alguns juristas e até alguns constitucionalistas têm referido que, não sei se o único, se o mais importante dos princípios constitucionais hoje em vigor, deveria ser um tal princípio da necessidade e a atenuação do alcance garantístico da lei fundamental. Quem tem que ter em conta os limites constitucionais é quem negocia e quem aplica os textos resultantes de acordos internacionais ou de algo parecido com acordos internacionais. Os direitos fundamentais e o Estado de Direito Democrático garantidos na Constituição não podem ser subalternizados. E essa Constituição garante-se a democracia e a liberdade, garante-se que o valor principal é o princípio da dignidade da pessoa humana. Vivemos num Estado de Direito Democrático baseado nesse princípio, conforme dizem os artigos 1º e 2º da Constituição, e que tem as tarefas fundamentais bem claras elencadas no artigo 9º. A Constituição não pode ser suspensa. Isto significa que a democracia não pode ser suspensa, a Constituição só pode ser limitada, só pode ser parcialmente limitada nos casos absolutamente excepcionais do Estado de exceção no direito constitucional, e aqui apelo mais uma vez à tese de doutoramento do professor Jorge Bacelar Gouveia. E queria dar uma última nota, que é também um legado da Constituição Portuguesa de 76 e, de algum modo, do próprio 25 de Abril, e que é um tema também particularmente caro ao professor Bacelar Gouveia, que é a existência hoje, pode-se dizer, de um direito constitucional de língua portuguesa, que teve o seu início precisamente com a Constituição de Abril de 76, se prolongou com a Constituição Brasileira de 88 e depois com as Constituições dos diversos países de língua oficial portuguesa, enfim, na fase da Segunda República, digamos assim, desses países, na fase posterior à queda do Muro de Berlim, de que cito a Constituição Moçambicana de 2004 e a Constituição Angolana de 2010. É este também o legado do constitucionalismo democrático português e, como tal, do 25 de Abril de 74, o tal 25 de Abril que nos prometeu o tal país mais livre, mais justo e mais fraterno, ainda hoje tão distante da sua concretização, mas pelo qual penso que todos nós, pessoas e cidadãos, temos que continuar a lutar em nome de um futuro melhor para as gerações vindouras, para os nossos filhos e para os nossos netos. Não deixemos, pois, e agora volto a citar Ari dos Santos, que se fechem as portas que Abril abriu. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sr. Professor José João Abrantes. Vou dar a palavra ao Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa.
Da Assembleia da República, ilustres autoridades jurisdicionais, políticas, académicas, administrativas, queridos colegas e amigos, e já agora permitam-me que saúde muitos dos presentes que estão aqui em visita à Assembleia da República no dia em que há abertura aos cidadãos e aproveitaram da pedagogia desta sessão de lançamento da Enciclopédia da Constituição Portuguesa. Senhora Presidente, é um prazer reencontrá-la. E passa pelo meu pensamento um conjunto de imagens inesquecíveis da jovem estudante, da jovem assistente, cá dentro e lá fora, da sempre amiga, na política, fora da política, no Tribunal Constitucional, fora do Tribunal Constitucional, na relação pessoal. E, portanto, eu aproveito para lhe testemunhar a admiração que sabe que tenho, pessoal e intelectual, a amizade e a ternura. Que são antigas, que são antigas. É sempre um prazer encontrá-la. Cada encontro consigo é uma surpresa e é uma descoberta. E eu desejo sempre, exceto um, o único encontro que não desejo consigo, é aquele que pudéssemos ter em que ou só os dois ou mais outros amigos e companheiros de percurso tivéssemos nos encontrar num tempo e num espaço em que só um pudesse ter sucesso pleno. Esse é o único encontro que verdadeiramente não desejo. Todos os demais são bem-vindos. Em qualquer sítio e em qualquer momento. Depois queria cumprimentar a editora. É uma injustiça, não se fala nas editoras e ser-se editora é uma forma de empobrecer alegremente. E, portanto, eu queria saudar a Covidiuris por essa tarefa, que é uma tarefa cultural, que num tempo difícil, que tem um enorme mérito. Eu sei que o professor Bacelar Gouveias foi dizendo o preço e os descontos e, portanto, foi aproveitando para vender exemplares, mas... Em qualquer caso, não queria deixar de fazer uma referência. Depois, um cumprimento muito especial aos coordenadores. Em primeiro lugar, ao professor Jorge Bacelar Gouveia. Ele recordou, foi aluno, foi orientando de mestrado, foi vítima da arguição de doutoramento já noutra faculdade, na Faculdade de Direito da Universidade Nova, nem a passagem de uma faculdade para outra permitiu fugir esse momento alto nas provas académicas com a tradição que há sempre no doutoramento de Direito e que deixa muitas vezes amizades para o resto da vida. E sempre um jurista com a simpatia de ser atento em relação ao mais velho, não deixo aliás de o recordar. O facto de eu pertencer à primeira geração de... não sou dos pais da Constituição, que estes são outros, apesar de ter votado tal como eles e ter participado menos do que eles na feitura da Constituição, mas não deixo de citar no prefácio um apontamento na nota prévia deliciosa, que eu acho que é do professor Bacelar Gouveia, embora subscrita pelo professor Pereira Coutinho também. É um dos problemas da co-organização. Diz assim, para aqueles que vaticinavam a morte do direito constitucional, seja pelo desaparecimento dos pais fundadores do texto constitucional, portanto ele está a liquidar sumariamente os nossos amigos, o professor Jorge Miranda, o professor Vital Moreira, o professor Freitas do Amaral, que preventivamente não apareceu a lançar o livro Não Fosse Ser Vitimado, fui o único que, ao engano, aqui estou realmente nesta fase de desaparecimento da primeira geração. Mas eu testemunho, de facto, que o professor Bacelar Gouveia, mesmo quando estivemos em campos políticos diversos, o que é muito vulgar no mesmo partido a que pertencemos, bom, como sabem, mesmo quando isso aconteceu, faz parte, aliás, do seu ADN, mesmo quando isso aconteceu, sempre lhe reconheci a sua vocação para o direito, a sua inteligência jurídica e prática, o gosto do ensino, a determinação, a capacidade de luta, o prazer da polémica, a capacidade de trabalho e de produção, a curiosidade insaciável, uma ambição persistente e pluricontinental. E por isso, aliás, achei, e o seu otimismo, que o leva a dizer que é por meses a ultrapassagem da crise ou a ultrapassagem dos limites orçamentais. Achei isso uma coisa notável da parte do professor Bacelar Gouveia. Em qualquer caso,
bem acompanhado nesta tarefa pelo professor Francisco Pereira Coutinho, de outra geração já, de outra geração, é a minha vez de me vingar agora, portanto, de uma geração mais jovem, não menos dinâmica, do que a do professor Marcelo Gouveia, e com outra perspectiva, uma ótica mais politológica, não menos jurídica, mas mais politológica. Estão de parabéns por esta obra, estão de parabéns os autores, aqui presentes, vários e amigos. Esta enciclopédia surge depois de comentários e de anotações, mas tem muito de novo, como foi sublinhado. Primeiro, na escolha dos temas. Não são os clássicos temas das Constituições comentadas ou anotadas. Alguns muito inesperados. Falta realmente um memorando de entendimento. É uma lacuna bem recordada pela professora José João Abrantes, outro bom amigo, antigo amigo e aluno também, e assistente, como ele recordou. Mas há uma abordagem que é científica, mas tem um caráter muito prático e de divulgação. Há uma preocupação de equilíbrio, nem sempre presente nas obras anteriormente editadas. Há uma grande abertura, nomeadamente a visões politológicas ou filosóficas, não apenas jurídicas. Há um esforço grande para fugir do positivismo normativista, que tem dominado outras obras, mesmo quando os autores acham que são jus naturalistas, ou que fogem ao positivismo normativista, e na medida em que é uma obra aberta, o desafio do professor Pereira Coutinho tem a razão de ser. A todo momento é possível acrescentar mais entradas, mais temas, substituir temas que perderam a acuidade. É uma obra plástica, no sentido, e flexível, no sentido da sua capacidade de ajustamento ao futuro. É evidente que é suicida, como ele disse baixinho, o convite ao seu colega de coordenação, porque propor-lhe uma nova obra é ele querer a obra para daqui a 2 ou 3 meses, em várias línguas, editada simultaneamente em vários continentes. Portanto, eu não corria esse risco. Mas esta obra é também um sinal de que Portugal no século XXI é igual a Portugal no século XIX. Nós adoramos a questão constitucional. Adoramos. Percorreu o século XIX, percorreu o século XX e chegou ao século XXI. E para além das diversidades, há continuidades. A Constituição como mito, a Constituição como alibi, a Constituição como arma de arremesso, a Constituição como bandeira e contrabandeira, mas sempre a Constituição como um fato, uma referência cívica fundamental e como um fator pedagógico. Indiscutível. Eu que já me sentia muito velho pelas referências várias do professor Marcelo Gouveia, olhei à volta e não vi mais nenhum deputado à Constituinte aqui presente. Pasme-se. E, portanto, sou o único nesta sala, neste momento, que esteve presente nos trabalhos intensos e inesquecíveis da feitura desta Constituição e na votação da Constituição. E, portanto, de repente, além das memórias ligadas com a nossa Presidente da Assembleia da República, vieram memórias da minha passagem aqui por São Bento, em 3 momentos distintos, que correspondem a 3 momentos constitucionais no nosso país. O primeiro momento, particularmente empolgante, o momento da feitura da Constituição. Na boa altura, deve-se fazer uma Constituição com 20 anos. Presumo que seja interessante fazê-la com 40, com 50, com 60, com 70, com 80, mas com 20 anos faz-se com outro prazer intelectual e com outra dinâmica e energia vital. E nesses anos, 75, 76, quais eram algumas das principais questões objeto de polémica na Constituinte? A primeira foi se devia haver Constituição. A opção entre Constituição e Revolução. Grandes debates houve com o professor Vital Moreira, com o professor Jorge Miranda. Nesse participei um bocadinho. Porque é que devia haver Constituição e porque é que a Constituição não só devia cumprir uma missão dando substância duradoura à Revolução, mas depois, já agora, travando a Revolução, que era a perspectiva das bancadas que nessa altura defendiam uma posição desse teor. Depois o segundo debate, e assim foi, venceu a teoria, venceu a oposição de que a Constituição devia existir, ainda que travando a Revolução. Depois, a segunda questão é, primazia aqui a organização económica ou os direitos fundamentais? Que não era uma questão neutral, era uma questão que tinha a ver com muitos dos debates em curso. A resposta foi dada, devia haver primazia dos direitos fundamentais sobre a organização económica. Até sistemática, isso mesmo chegou a ser discutido. Terceira questão discutida, se devia haver primazia dos direitos, liberdades e garantias ou dos direitos económicos, sociais e culturais. Longos debates atravessaram a Constituinte e ficou a primazia dos direitos, liberdades e garantias, que o tempo, aliás, veio a, na clivagem em relação aos direitos económicos e sociais, veio a ultrapassar. E hoje já não há quem não considere que todos os direitos fundamentais têm uma vertente de direito de igualdade e direito de liberdade. E, portanto, o artigo 18 é aplicável não só aos direitos de natureza análoga em sentido estrito, mas a todas as faculdades, a todos os poderes, a todas as realidades, que em qualquer direito fundamental na Constituição, ou Constituição formal ou na Constituição material, realmente tenham essa capacidade de aplicação. Outra questão, qual o regime económico? Devia ser um regime económico de transição para o socialismo, isso na altura era praticamente pacífico. O próprio CDS defendia a adoção de uma sociedade sem classes, embora o meu querido amigo Adelino Amaro de Costa me explicava porque todos eram capitalistas, e portanto, sendo todos capitalistas, não havia, de facto, luta de classes, mas o que é facto é que o debate era depois que socialismo. Se um socialismo mais estatista, se mais autogestionário, se um socialismo misto, se um socialismo com maior componente de liberdade ou maior componente de igualdade, e acabou por ficar uma fórmula mista, que apontava para uma propriedade social, que incluiria a propriedade cooperativa, mais a transição da propriedade estatista, com gestão de coletivos de trabalhadores e de comunidades locais, que não eram as autarquias locais, ficando depois um setor público e tendendo o setor privado a ir desaparecendo, ficando como setor subsidiário. Foi isso que ficou na primeira versão da Constituição e que muito trabalho deu ao professor Lucas Pires e mais tarde a outros professores a explicar que dava uma Constituição com duas componentes e que uma das componentes estava a encarregar de matar a outra componente ou ultrapassar a outra componente da Constituição. Outro debate interessantíssimo, o posicionamento das Forças Armadas, em função das plataformas de acordo constitucional. Até onde devia ir a tutela dos capitães de Abril? E aqui é devido, uma vez mais, a homenagem ao papel fundamental do movimento dos capitães, movimento das Forças Armadas. Eu não posso não acompanhar a evocação deles recém-desaparecido, que apreciava também de forma muito especial, o deputado Marcos Júnior, o coronel Marcos Júnior, mas não há dúvida que esse era um debate instante, quando a Constituinte arrancou ainda sob a alçada da primeira plataforma de acordo constitucional, ainda se trabalhou em duas câmaras parlamentares, uma militar e uma civil, ainda se trabalhou, estava na Comissão de Organização do Poder Político, em que o professor Jorge Miranda aparecia, às vezes nesta sala, todos os dias com novas propostas para a Constituição, mesmo, e sobretudo à segunda-feira, quando tinha o compasso de espera do fim de semana, tinha mais tempo para a elaboração intelectual. Mas isto para dizer que, como sabem, a solução que foi adotada foi a solução de ser uma democracia com tutela militar transitória. Embora longe da primeira plataforma de acordo constitucional, já de acordo com a segunda plataforma de acordo. Depois, qual o sistema de governo? E, ironicamente, por uma vez, esteve tudo trocado. Porque os normalmente presidencialistas de sempre eram parlamentaristas. E os normalmente parlamentaristas eram presidencialistas militares. Por razões que têm a ver com a Revolução. E, portanto, o compromisso a que se chegou entre esses entusiásticos parlamentaristas, que iam, sobretudo, do centro-esquerda até à direita, e os entusiásticos presidencialistas, que estavam bem à esquerda, bom, foi o semipresidencialismo, ou, no entendimento do Dr. Cantilho e do Dr. Vital Moreira, um parlamentarismo muito mitigado, pelo menos numa certa encarnação. Foi isso, esse compromisso que resultou. Depois, outro grande debate, a imposição de governos maioritários ou a abertura para governos minoritários. Este debate durou até o último minuto. O deputado Souto Maior Cardia ainda aparecia no último minuto dos trabalhos da comissão, Por exemplo, isso tinha a ver com a exigência ou não da aprovação do programa de governo ou a mera viabilização sem necessidade de aprovação de uma moção de confiança, conjuntamente com o programa de governo. É evidente que acabou por se optar por uma forma que viabilizasse governos minoritários, como na altura conviria à força política que dominava a Assembleia Constituinte e que fazia de charneira entre vários entendimentos do processo em curso. E depois o problema, deve haver monopólio eleitoral partidário ou sua atenuação? Os partidos eram muito fracos, alguns deles, nomeadamente, os menos antigos, e recém-constituídos. Portanto, por autodefesa, com raríssimas exceções, que bem recordamos, das assembleias de freguesia, de facto, caminhou-se para, num primeiro momento, para um monopólio eleitoral partidário. Eram os partidos a blindar a Constituição para se defenderem a si próprios no nascimento da democracia. Estes são alguns dos debates múltiplos. Também houve debates sobre o poder local, sobre a autonomia regional dos Açores da Madeira, sobre o processo de revisão da Constituição, sobre a existência de referendo ou não. Que foi um debate que apareceu também no final, largamente por influência do Dr. Sá Carneiro. Um referendo da Constituição ou da revisão constitucional. Bom, e esta é a minha primeira memória deste casarão. Um pouco caótico, me imagino, na altura, reunia-se onde era possível, sem grandes estruturas de apoio, funcionava-se em dias certos para votações, votava-se às horas mais inesperadas do dia ou da noite, em pleno verão de 75, sempre com transistores ligados para saber se um golpe de Estado não tinha liquidado os nossos esforços de elaboração constituinte, golpe ou contra-golpe. E, portanto, assim se fez a Constituição, e embora se fez, e estou feliz por ter votado favoravelmente a Constituição, apesar das reservas que deixei numa declaração de voto a meias com mais dois deputados do meu partido. A segunda evocação que tenho deste casarão ligado à Constituição é outro momento que é o da primeira revisão constitucional. E eu estava numa posição diferente. Eu era Ministro de Assuntos Parlamentares, que em teoria não devia imiscuir-se no exercício livre da função da Assembleia da República. Mas nós sabemos que uma coisa é a Constituição texto, outra coisa é a Constituição vivida, voltarei a isso, adiante. E, portanto, como imaginarão, no meu gabinete se deram alguns dos grandes debates sobre o desaparecimento do Conselho da Revolução. E com a boa vontade eterna do deputado Manuel Alegre, que vinha ao grupo parlamentar do PS, até ser possível obter a tantas horas da noite a passagem da extinção do Conselho da Revolução, e com a colaboração sempre inexcedível do deputado Francisco Sousa Tavares, que dormitava e depois acordava, e depois dormitava e depois acordava, e estava sempre atento àquilo que era negociado nesse particular. Digamos que só faltou a essas negociações precisamente a composição do Tribunal Constitucional. Teve que ser ajustada na residência do Primeiro-Ministro. Bom, numa reunião de última hora entre os líderes dos principais partidos parlamentares. Com grande pena para o professor Jorge Miranda, que com isso encontrou fundamento para nunca ser membro do Tribunal Constitucional, como recordarei. Bom, o que é facto é que também aí houve grandes debates. O fim do período transitório, sim ou não? O fim da tutela militar? O novo regime das Forças Armadas? O controle da constitucionalidade, nomeadamente a consagração do Tribunal Constitucional num sistema misto? A mudança de regime económico foi um ponto muito polémico e que ficou pendente em larga medida. Há o acolhimento de novas gerações de direitos fundamentais. Já despontava uma nova geração de direitos fundamentais. E o papel do referendo. Bom, a terceira a recordação que guardo é de 96-97. Numa outra posição de líder de um partido político, que, portanto, ainda menos ligação deveria ter com o processo de revisão constitucional, mas que acompanhou com especial enlevo, e às vezes mesmo com a escrita mesmo de preceitos, que vieram a ser adotados, aquilo que depois, formalmente, em boa hora, foi adotado ou foi formalizado com um acordo entre grupos parlamentares, na presença dos líderes dos partidos, e com alguma polémica permitiu consagração de mais direitos, de mais referendo, a vexata questão do referendo da regionalização, a ampliação da autonomia insular, alguma desestatização económica e social, a abertura quanto aos sistemas eleitorais, presidencial para imigrantes, parlamentar e autárquico, e sistema de governo autárquico para leis de valor reforçado, o que desatualizou a dissertação do doutoramento do professor Blanco Moraes, que estava precisamente a trabalhar no outro conceito de lei orgânica na altura, o que foi fatal como destino, não foi, devido ao mérito científico do professor Blanco Moraes, bem entendido. A minha visão global destes três momentos é a seguinte: tenho muitas saudades do período heroico e doutrinário de 75-76. Tenho algumas saudades da passagem do doutrinário para o ideológico e estratégico em 82. E tenho uma recordação feliz da tentativa frustrada de abertura para a reforma do sistema político fora da Constituição, que não conheceu sucesso nenhum. Pensando-se que se pouparia uma negociação global sobre a revisão constitucional através de leis de dois terços sobre as matérias consideradas. Não teve sucesso. E hoje? Bom, e hoje? Hoje a Constituição continua no centro dos debates, como aliás recordam os autores, os coordenadores desta obra. A propósito das decisões do Tribunal Constitucional, a propósito de propostas sobre o novo Estatuto Presidencial, ou sobre a organização do poder político, ou da parte daqueles que têm, recordo em particular um amigo e companheiro da longa data, que tem como ponto central da sua afirmação teórica ou doutrinária a revisão total da Constituição. Refiro-me naturalmente ao Presidente do Governo Regional da Madeira. Bom, hoje, depois de décadas de ensino e de prática, talvez fruto da velhice, de facto, certamente, de estar a caminhar para o desaparecimento da geração dos pais fundadores, eu tenho uma perspectiva que eu chamo mais realista. Que a Constituição é um texto muito importante como referência e limite extremo, mas que é cada vez mais importante a Constituição vivida. Os estilos do Presidente da República são muito mais importantes do que o Estatuto Constitucional do Presidente da República. A vontade partidária é muito mais importante do que a abertura para novos sistemas eleitorais. A leitura dos órgãos de controle é muito mais importante do que o texto ou as normas em si mesmo. E, portanto, quando se fala da nova Constituição, da revisão da Constituição, que é uma ideia nossa desde o século XIX, mais radical ou menos radical, eu pergunto se não se deveria falar da capacidade dos protagonistas quererem e saberem dar vidas novas a antigos textos e de governarem ou oporem-se melhor e com soluções infralegais, infraconstitucionais, mais ajustadas. É evidente que a Constituição tem sempre coisas para rever. E há matérias a rever, dizem aliás os próprios coordenadores da Constituição, e um deles é insuspeito, porque hoje é talvez o maior defensor do Tribunal Constitucional. Bom, mas não culpemos a Constituição por uma eleição que fazemos e de que nos arrependemos daí a uns meses ou uns anos. Não culpemos a Constituição por dificuldades de renovação dos partidos ou dos parceiros económicos e sociais. Nem por medidas políticas ou legislativas insuficientes, tardias ou injustas. A Constituição tem as suas culpas e tem os seus méritos. A meu ver, tem mais méritos do que culpas. Mas, em muitos casos, as culpas são bem mais benignas do que as culpas daqueles que passam a vida a atirar-lhe pedras. Da mesma forma que os méritos também não são tão intocáveis quanto os sublinhados por aqueles que incensam a Constituição, depois de, na revisão constitucional imediatamente anterior, se terem queixado da sua descaracterização, do seu esvaziamento, quase do seu assassinato. Bom, esta enciclopédia pode ajudar a que se encontre o meio termo. O meio termo entre o fundamentalismo da louva minha da Constituição, que eu aliás votei sem angústia, e o fundamentalismo da diabolização da Constituição, que é uma das características das últimas décadas da democracia portuguesa. O 25 de Abril, que hoje celebramos, fez-se para a abertura de caminhos para a democracia, para a política, para a económica e para a social. Embora a política é mais fácil de concretizar do que a económica e social, como temos visto. E a democracia, por natureza, não é terra de fundamentalismos. esta obra, como esta sessão, como o ambiente que a rodeia, são tudo menos fundamentalistas. Mostram que a Constituição teve um papel fundamental na democracia portuguesa, nas democracias dos Estados lusófonos, nas democracias de Estados não lusófonos, como algumas democracias da Europa Central e de Leste, nomeadamente no sistema de governo e noutras matérias assim, mas também revela o seguinte, revela que está na moderação, no equilíbrio, na rejeição dos fundamentalismos, a pedra toque da democracia. E regresso onde comecei, que é a senhora Presidente da Assembleia da República. Porque eu penso que ela consegue essa quadratura do círculo, passe a alusão a um espaço de diálogo que muito acompanhamos e que prezamos em várias circunstâncias de tempo e de espaço. A senhora Presidente, por natureza, faz uma simbiose entre a teoria e a prática. Entre o seu posicionamento doutrinário e ideológico e a sua inserção partidária, coisas não necessariamente coincidentes. Entre as duas coisas e o papel de Presidente da Assembleia da República, num espírito de moderação e de equilíbrio, que é uma vitória de abril. E nessa medida, ao cumprimentar e ao cumprimentar na sua pessoa todas as senhoras deputadas e os senhores deputados, estou a cumprimentar a democracia, estou a rever-me com 20 e poucos anos a votar a Constituição, não esperando, de facto, 40 anos depois, praticamente, estar aqui com gerações consecutivas de constitucionalistas a darem viva a vida à mesma Constituição. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa, pelas suas palavras, algumas das quais eu penso que não mereço, pelo menos nessa intensidade e nessa extensão. Agradeço aos senhores professores que vieram aqui preencher com este colóquio um momento importante das celebrações de abril e levanto-me, coisa que não fiz há bocado, porque queria que todos falassem tranquilamente no conforto das cadeiras. Não tendo sido assim, vou agora encerrar este debate em pé, como quero e como gosto e como devo. Eu não contava hoje senão dizer bom dia e boa tarde. E fazer referência aos afetos, referência que é sempre incontornável. Mas a riqueza desta tarde, que foi para mim também uma espécie de colo, um momento de pausa quase íntima, de regresso a mim, nesta conturbada vida parlamentar, sobretudo quando as coisas se concentram, como nesta semana, eu queria dizer algumas coisas que pretendem uma síntese do que aqui foi abordado e também uma aproximação pessoal a elas. Quero, o senhor professor Marcelo Rebelo de Sousa falava dos tempos de hoje e da Constituição nas suas diferentes evoluções, chamemos-lhe assim. E eu gostava, neste fim de debate, de deixar aqui um testemunho que nunca tive oportunidade, provavelmente é um testemunho prematuro, eu devia fazê-lo quando saísse daqui. No meu dia-a-dia do Parlamento, como Presidente, eu também tenho aquilo que se chamaria uma sociologia dos tempos da crise vista por dentro. E gostava hoje, que estou aqui com eminentes juristas, com uma paisagem ligada à Faculdade de Direito e à Ciência do Direito, gostava de deixar aqui o registro de 2 ou 3 momentos em que eu fiz esse cruzamento que a realidade me impôs e que, de certo modo, foi para mim uma descoberta. Muitos problemas que nós aqui temos, nomeadamente na organização interna com os partidos, na programação dos agendamentos, dos eventos no plenário e fora dele, são cruzados com novidades geradas na dinâmica da própria crise, que me criam um problema de decisão que consiste no seguinte. Tenho, pela especificidade dos tempos, muitas situações para gerir que não estão nem previstas na letra do regimento, nem previstas na letra da Constituição. Eu costumo resumir estes dias difíceis aqui dentro como os dias em que eu tenho que decidir as coisas que não vêm nos livros. E um dia destes tinha um problema que foi bastante conhecido aí no grande público. Havia uma pretensão da formação de duas comissões parlamentares de inquérito simultâneas. E eu lembro-me que estava... Este é um testemunho interessante, porque é um testemunho que pode passar. Eu lembro-me que estava no meu gabinete com o assessor jurídico e o assessor jurídico disse-me, senhora Presidente, isto não está previsto. Eu disse, já tem a lei dos inquéritos parlamentares, traga-me cá. Eu já a vi, não está lá nada previsto disto. Nem na Constituição, nem na lei das comissões parlamentares de inquérito. E eu disse, bem, daqui por diante há uma coisa que nós aprendemos. As dinâmicas do Parlamento criam-nos problemas que não têm solução na letra, nem do regimento, nem da Constituição. Daqui por diante orientamos-nos pela Constituição material e não pela Constituição, pelo constitucionalismo. Fazemos ponderações, vemos o que é razoável, vamos aos princípios materiais de base e deixamos as leis escritas porque elas nunca nos ajudam nos momentos mais polémicos. Isto é interessante porque prende-se também com outras vivências que são induzidas pela crise. Quando eu tenho que falar alto ao telefone porque tenho as manifestações à porta, aquela neutralidade ascética do kelsenianismo passa-me imediatamente. Eu acho que a rua tem sempre o ponto inicial e final de mutação da história e de solução das coisas. Apesar da consciência de poder que o legislador nunca prescinde de ter. Também queria contar uma história interessante que, a propósito da proposta que o senhor professor Bacelar Gouveia fez de anotar o regimento e a lei dos partidos, etc. E isto vem a propósito também da consciência da lei, da consciência do legislador. Nós, quando não percebemos as leis, não passamos muito tempo a interpretá-las. Achamos que as mudamos. E um dia eu estava também com um problema no regimento, não no regimento, na vida e na questão, no facto que era suscitado e que eu tentava regular através da leitura do regimento, e o regimento não tinha uma resposta ao que um deputado, no fim da reunião, me veio dizer com um ar muito natural. Ó, senhora Presidente, nós devíamos era mudar isto. E, portanto, para dizer ao senhor professor Bacelar Gouveia que nós cá temos aquele hábito de, quando não gostamos das leis, mudámo-las. E provavelmente é isso que me fez sair dos corredores da universidade para os corredores da política. Isto para brincarmos um pouco, mas tomando agora a sério as nossas abordagens, eu queria dizer o seguinte, que este momento é um momento de registo para poder ele ser o precedente de nós reproduzirmos mais ou praticarmos mais vezes estes contactos. Trazer a esta biblioteca do Parlamento, a presença da Universidade, sobretudo em momentos tão simbólicos como este. Mas mesmo fora dos momentos simbólicos, a biblioteca do Parlamento é uma biblioteca riquíssima que precisa de receber os contributos das universidades, uma interação que se podia distender muito mais entre os deputados e o pensamento crítico das universidades. E penso que nós podemos, senhor professor Jorge Bacelar, senhores professores, fazer aqui uma espécie de promessa entre nós de que momentos como este se vão verificar muito mais vezes no futuro, em que nós possamos cruzar-nos assim, a pensar tranquilamente, a dar aqui testemunhos de vida que são importantíssimos também para os domínios do pensamento e também para criar aqui uma relação de colagem com os auditórios que não se faz apenas através das securas das teorias, mas através da impressividade que nós registamos na vida, na relação com as coisas e também na procura dessas teorias e no teste que fazemos dia-a-dia a elas. E queria agradecer muito a todos. Penso que o registro, a Enciclopédia da Constituição Portuguesa, como registro com os contributos vivos, inteligentes, que foram dados nesta mesa, é uma boa maneira de nós recomeçarmos. Não digo tanto começarmos, mas recomeçarmos, naquele sentido em que esta sala já tem algumas dinâmicas, o que nos cabe agora é intensificá-las. E gostava também de algumas sugestões foram aqui feitas, fora agora de brincar, muitas delas, ou se não todas, devem ser pensadas. O regimento do Parlamento ganharia muito, muito sinceramente, com uma boa anotação, mesmo na perspectiva, ou sobretudo até na perspectiva dele, através de uma anotação, nos suscitar a necessidade de o aperfeiçoar. A verdade é que este cruzamento é essencial a nós todos. É ele que nos dá a otimização possível do resultado da nossa ação, a da reflexão e a da decisão. E por isso eu quero mais uma vez agradecer a todos, tê-los aqui muitas vezes e desejar a todos um resto de dia muito feliz, garantindo que este foi o momento essencial nas celebrações do 25 de Abril no Parlamento. Muito obrigada.
Ao senhor professor.